O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o Esporte Final. Um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 86, que você acompanha ao vivo toda quinta-feira às 8 horas da noite em central3.com.br e, claro, depois disponível em podcast sempre que você preferir, central3.com.br e também no site do Esporte Final, agora hospedado no jornal Lance. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado Leandro e a mim, tudo bem?
Paulo Júnior. Você sabe de onde vem o cheiro da revista? Revista Nova tem um cheiro inconfundível, né?
Inconfundível.
Você tem uma teoria pro cheiro da Revista Nova,
Ele vem da combinação da tinta com o papel.
É.
Hoje a gente vai falar muito de natação. Tá, já te contei meu trauma da natação?
Eu não me lembro se você me contou.
Eu tinha 9 anos e na minha primeira semana de natação, no sábado já teve um campeonato. O professor me colocou sem a pranchinha. A hora que eu pulei para aquecer, o cara falou assim no microfone: esse Paulo sabe nadar? Aí eu me traumatizei e nunca mais fui às aulas. E pra desespero da minha mãe, que achava que eu levava jeito. Tudo bem, Mariana Lajolo?
Tudo bem. O Paulo sabia nadar?
Você acha que pode o narrador gritar no microfone pra uma criança de 9 anos, na frente de todos os amiguinhos?
Não, não dá, Paulo. É um absurdo.
Como
eu
vai?
Eu não tenho esse trauma, não. Eu gostava muito de nadar, mas aí quando eu tinha uns 13 anos... A professora chegou e falou: Mariana, ou a gente começa a levar isso sério e você começa a treinar, ou é melhor desistir. Aí eu desisti e virei
jornalista.
São
duros os professores, hein?
Foi bem melhor.
Que coisa. Temos dois convidados hoje para falar muito de natação, começando com Daniel Takata, redator da revista Swim Channel, comentarista do Sport TV para as Olimpíadas do Rio 2016. Tudo bem, Daniel?
Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu, felizmente, não tenho nenhum trauma, porque acho que senão eu não teria continuado na natação até hoje, tanto como atleta como jornalista, né?
Que bom, assim esperamos. E temos aqui um finalista olímpico, Gabriel Mangabeira, ex-nadador, sexto colocado nos 100 metros borboleta em Atenas 2004, tudo bem?
Tudo bem, boa noite aí, boa noite aos ouvintes, boa noite pessoal, todo mundo aí. Obrigado pelo convite.
E ainda bem que você também não tem nenhum trauma com a natação, assim, esperamos.
Eu acho que se ele tinha, ele superou muito bem esse
passou
trauma.
Rapidinho.
Passou rápido.
Com certeza.
A gente vai falar muito, claro, de Olimpíada, que está se aproximando. Já estamos em abril, perto as Olimpíadas do Rio. Mas começar falando de Troféu Maria Lenk, a última seletiva para os Jogos Olímpicos. Começa na semana que vem, disputa mais do que tradicional no calendário brasileiro. Mariana, para você introduzir e colocar os comentaristas na conversa, que tem de diferente nesse Maria Lenk pela atenção do público, pelo fato da Olimpíada estar tão próxima e pela busca por índice, enfim, o fato dos jogos acontecerem aqui no Rio, da Olimpíada ser no Rio, traz mais atenção? Tem alguma coisa especial para ficar de olho?
O Maria Lenk vai acontecer na piscina do Parque Aquático Olímpico. Então, vai ser uma prévia do que a gente vai ver na Olimpíada. Os nadadores vão usar a mesma piscina. Agora, o que tem de mais especial é que é a última chance para os nadadores brasileiros fazerem índice. Então, quem não fizer índice, quem não atingir a marca mínima estabelecida pela Confederação Brasileira no Maria Lenk, não vai para a Olimpíada. É a última chance de todo mundo. E aí eu queria perguntar para os nossos convidados, o que vocês estão esperando para essa seletiva? A gente tem 25 atletas com índice, dá para esperar mais nomes, tempos melhores?
Olha, eu acho um grande diferencial desse Maria Lenk é o fato de ser só a segunda seletiva. Em geral, nas outras Olimpíadas, a gente tinha 7, 8 seletivas, 8 chances para os atletas pegarem índice. Dessa vez foram só duas competições, que foi o Open no final do ano passado e o Maria Lenk, então... Vai ser uma competição muito tensa, muito emocional. Os atletas só vão, os que não conseguirem o índice ainda só vão ter essa chance. E realmente, a gente tem já 25 atletas com índice. A maior seleção brasileira que a gente já teve em Olimpíadas foi em 2004, com 23 atletas. Isso sem contar as provas de águas abertas. Só que desses 25 que têm índice, não necessariamente esses 25 iriam hoje para a Olimpíada, porque a gente tem provas em que mais de 2 atletas têm índice e a gente só pode ter 2 atletas de um país na mesma prova. Hoje, se a seleção brasileira fosse formada hoje, com revezamentos, a gente teria 29 né? Porque não necessariamente são índices individuais, são 20 que iriam individuais, mais 9 só com os revezamentos, então teriam 29. Essa seleção certamente vai aumentar. Não tenho dúvida que vai ser a maior seleção brasileira, na verdade, já seria hoje a maior seleção brasileira da história, e eu acho que tanto em quantidade como qualidade, essa tem tudo para ser a melhor seleção brasileira de todos os tempos.
Concordo aí com o Daniel, vai ser um Maria Lenk realmente histórico, né? Vai ser fora do comum e acho que tem, com certeza tem outros nomes aí que vão aparecer, vão fazer o índice. E acho que é interessante também desse Maria Lenk, que vai ser na piscina, que vai ser o Complexo Aquático Olímpico, então já vai poder testar ali o ambiente, que parece um caldeirão ali, aquela piscina, que foi um design muito, muito bem elaborado, bem pensado. E é uma outra diferença também, que não vão acontecer os revezamentos por clubes, então o atleta vai estar realmente focado em buscar atingir aquela marca, aquele índice. E eu acho que esse aspecto de ter somente duas seletivas, então restringir aí o número de chances, acho que coloca o atleta já preparado ali, porque vai ser só um ensaio, né? Eu acho que se o atleta que tem dificuldade vai ficar nervoso porque tem duas seletivas, imagina quando chegar durante os jogos. Então acho que nesse aspecto eu vejo muito, de uma forma muito positiva, essa redução aí de número de chances para o atleta fazer o índice.
Na Olimpíada não dá para tentar 7 vezes até conseguir chegar na final, né? Você tem uma chance e você tem que aproveitar.
E é interessante o calendário, porque estamos muito próximo da Olimpíada, né? Então, eu fico pensando a frustração para um atleta que não consegue ir aos jogos, como que ele redesenha o ano dele, o calendário de treinos, porque, pô, o cara tá no meio de abril contando com aquilo, né?
Realmente, na verdade, você tem alguns atletas que têm chance de ir para as Olimpíadas e podem não conseguir. Na verdade, tem aqueles atletas que têm uma pequena chance, que provavelmente eles já se preparam psicologicamente para o fato de não conseguirem um índice, e provavelmente talvez eles e os treinadores já tenham alguma coisa desenhada na cabeça para o resto do ano. E tem outras competições, esse ano tem Mundial de Piscina Curta também, não é um ano só olímpico, tem Copa do Mundo depois da Olimpíada, mas realmente aqueles atletas que têm grandes chances de obter o índice e não obtiverem, esses sim são os que tem que tomar mais cuidado, principalmente com o aspecto psicológico, né? Uma competição dessa pode acabar com a carreira de um nadador, né? A gente já viu isso algumas vezes.
É o caso do César Cielo, gente. A gente está trabalhando com uma chance real dele ficar de fora dos Jogos Olímpicos, ou é um alarme que a gente não deve acender ainda?
Eu tenho plena confiança que o Cielo vai se classificar para os Jogos Olímpicos. Ele nadou uma competição agora nos Estados Unidos, ele fez um tempo razoavelmente bom para essa época de treinamento dele, ele tem evoluído aos poucos esse ano. Eu acredito que o planejamento dele está para os Jogos Olímpicos. Claro que o Troféu Maria Lenk é uma etapa que ele tem que superar, não tem dúvida disso. Ele não está com um tempo entre os dois melhores que garanta a classificação, ele nem índice ele tem ainda, mas eu acredito que, não só eu, acho que a maioria das pessoas que acompanham a natação não tem muita dúvida que ele vai conseguir o índice. A questão é ele conseguir a segunda vaga, ele superar o tempo que no momento o segundo melhor tempo, o primeiro melhor tempo é do Bruno Fratos, 21:37, esse acho que é inalcançável, é um tempo para medalha olímpica esse do Bruno Fratos. O segundo tempo é 22:0 do Ítalo Duarte do Minas. Eu acho que o Cielo no Troféu Maria Lenk ele tem condição de nadar um 21:70, um 21:80, que pode garantido na Olimpíada, e eu tenho plena confiança, eu não tenho dúvida de que ele é capaz disso. Eu não vejo o Cielo fora da Olimpíada.
Aproveitar que o Gabriel está aqui, eu li fui dar uma olhada hoje em algumas entrevistas suas, e você contou que no seu índice para Atenas você tirou mais de um segundo na última seletiva, também conseguiu esse tempo ideal na beira dos jogos. Então tem um pouco disso também, né? De repente é a última chance, tá em cima, mas é a hora que o atleta vai tirar tudo, né? É agora ou nunca.
Acho que eu participei de dois Jogos Olímpicos, mas eu fiquei bem próximo também de outros dois Jogos Olímpicos. Então eu entendo essa dinâmica aí bem de o que, que acontece quando você não consegue o índice também. Já fiz o índice por poucos centésimos e fiquei de fora também por poucos centésimos. Então, com certeza o Cielo tá, o planejamento dele é feito para os Jogos Olímpicos. Eu acredito que um atleta que está se preparando para participar de uns Jogos Olímpicos, se o planejamento dele no ano, o foco não é os Jogos Olímpicos, acho que tem alguma coisa aí que tem que ser repensada. Então, com certeza o Cezão tá buscando essa vaga, ele tá focado, ele, cara, o cara treinando, ele é fora do comum. Se ele chegar aí próximo do que ele já foi, já teve aí de experiência, o cara simplesmente ganhou todas as provas que existem da natação mundial. É campeão mundial, campeão olímpico, curta, longa, jardas, então a bagagem que ele tem é realmente não tem como ninguém no mundo tem. Então, agora, a questão dele fazer o índice, com certeza eu vejo ele fazendo esse índice. A questão é se os outros atletas vão evoluir mais do que ele. Então, o Ítalo e o... chama ele de ligeirinho, ele é pequenininho, vai girando o braço muito rápido, tá melhorando cada competição que o cara cai na água, o cara baixa tempo. Então, a questão é se ele vai baixar mais do que o César ou não. E acho que ali é na hora, né? Então vamos ver ali. Eu gosto de Jogos Olímpicos exatamente por isso, porque não tem segunda chance, como você falou. Ou você faz ali na hora do seletivo, ou então, cara, compra uma TV bem grande e vai assistir em casa, cara.
Então, e, mano, nós que somos. Queria aproveitar a sua experiência. Como é que fica a cabeça de um nadador assim, na véspera de uma seletiva, você que já se classificou em cima da pinta, assim, como é que se controla essa ansiedade?
Muito treino, assim. Acho que quando eu consegui a vaga, eu tinha certeza que eu fiz tudo que eu tinha que fazer para me preparar para chegar ali bem. Então, quando você se prepara 4 anos para aquele momento e você tem a certeza absoluta que você fez tudo que tinha que ser feito, tudo que foi pedido de você, todo o planejamento foi executado, você competiu diversas vezes, acho que competi também muitas vezes nesse, tentando replicar esse ambiente assim de final, de buscar a vaga, ajuda. E acho que eu acredito que hoje o treinamento mental é um dos diferenciais para os atletas. Eu acho que o físico ali vai chegar num momento que vai ficar difícil, e realmente quem tiver mais bem preparado mentalmente vai ter vantagem, principalmente nesses momentos assim, que são ou faz ou esquece.
E as outras que você não foi, você assistiu pela TV? Como é que foi assistir?
Primeira foi de Sydney, 2000, que eu fiquei a 14 centésimos. E eu fiquei, nossa, tinha 18 anos, fiquei arrasado. Eu cheguei a ser moleza, pegar o índice, cheguei lá, nada. Fiquei 14 centésimos do revezamento, não foi nem da prova, nem do índice. E aí foi que eu decidi morar nos Estados Unidos, treinar lá. Então eu assisti de lá, de Estados Unidos, e eles estavam com aquele sistema que passava em replay, porque... em Sydney eram 13 horas de fuso, então, nossa, eu já sabia todo o resultado, tinha que assistir de longe. E de Londres eu assisti de casa também, foi uma experiência diferente, assim. Eu fiquei na torcida sabendo ali que o pessoal podia tá buscando, e eram pessoas que eu já tinha um contato muito, muito grande, treinava junto, então foram duas experiências bem, bem distintas.
Pra gente começar a projetar alguns atletas aí pras Olimpíadas, vamos, enfim, separar entre feminino e masculino, começando pelas mulheres. Quais seriam os destaques, as chances? E uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, às vezes tem muita gente acompanhando que não necessariamente acompanha o esporte de perto, e a hora que chega na Olimpíada vai cobrar, né? Não adianta a gente achar que tem que entender a preparação, tem que entender o tempo. O grosso da população, quando for assistir... infelizmente não são todos esportes que têm a cobertura que deveriam, a repercussão que deveriam. Então, de forma geral, talvez até apresentando algumas surpresas para quem não acompanha a natação tão de perto, o que a gente tem de legal para falar do time feminino?
Bom, objetivamente falando, eu acho que só temos uma chance de... não uma chance de final, mas uma atleta que pode chegar em finais individuais, que é a Etienne Medeiros, nas provas de 50 livre e 100 metros costas. Talvez o revezamento 4 por 100 livre feminino, se nadar bem como nadou nos Jogos Pan-Americanos no ano passado. E o 4 por 200 também, pode ser que surpreenda. Eu acho que essas são as chances mais... objetivamente falando, são as melhores chances do Brasil em termos de final. Tem duas nadadoras que vêm apresentando resultados muito bons ultimamente, que são a Manuela Lírio e a Joana Maranhão. Manuela Lírio vem nadando uma constância surpreendente, principalmente nos 200 metros livre, prova na qual ela tem um índice individual já. Mas pensar em final para ela eu acho um pouco difícil no momento. E para a Joana também, ela fez um tempo muito bom nos Jogos Pan-Americanos ano passado, mas ela ficou muito tempo estagnada num tempo, né? Ela ficou muito tempo estagnada no tempo dela de 400 medley. Na época, em 2004, o melhor tempo dela representou a final olímpica. Só que ela ficou muito tempo sem evoluir.
Ela ficou 12 anos para conseguir baixar esse tempo, né?
De 2004 a 2015, né? Então, no pano ano passado, ela baixou para 4:38. Só que agora, 4:38 não é uma marca que a coloca entre as 8, 10 do mundo, né? Ela tem que abaixar um pouco mais, se ela quiser sonhar com uma final de novo. Então, no feminino, Etienne. Final individual, eu acho que a Etienne é que tem mais chance. Ano passado, ela terminou na décima posição nos 50 metros livre, ranking mundial. E eu acho que ela pode surpreender nesse sentido. Pódio é sonhar alto demais, eu acho, no momento. Talvez daqui a alguns anos, se a natação feminina continuar evoluindo como fez essa geração, como fez a geração anterior, eu acho que a gente pode falar em medalha, mas no momento uma final olímpica seria, uma ou até mais, seria uma grande vitória.
Eu concordo com o Daniel, acho que eu sou até menos otimista que ele. Eu acho que a Etienne é a única chance mesmo de chegar numa final. Acho que de medalha não tem.
Tinha vezamento,
como
você não
pensa?
É.
Não,
tem que nadar,
não,
querido, do jeito que nadou no PAN,
é,
no 4x100 livre.
Tem que nadar do jeito que nadou no PAN, um pouco melhor.
Um pouco melhor, né? Assim.
Então, vou torcer, né? Mas acho que Etienne hoje
sabe. E é claro que quem não é especialista vai especular, vai ter algum tipo de... sempre vai ter uma ideia para falar sobre, por exemplo, essa disparidade entre o nível dos atletas masculinos e do feminino, mas... a gente está com especialistas aqui, então não vou especular. Eu quero saber, tecnicamente, o que vocês têm para dizer sobre essa diferença, né? Por que a natação feminina não chega ao nível dos resultados que os atletas masculinos alcançaram e alcançam?
Olha, pois é. Assim, se a gente for ver nos outros esportes, a primeira medalha olímpica no atletismo foi em 1952. E masculina. E no feminino foi só em 2008. No judô, você teve um intervalo também, né? Primeiro foi uma masculina, foi em 84, e no feminino foi em 2008. Então, a natação também tem esse intervalo, esse gap que a gente observa, né? Só que na natação, eu peguei alguns números aqui para a gente tentar explicar essa questão da natação feminina. Eu tive acesso a uma lista de nadadores confederados da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. No ano passado, essa lista tinha 10 mil, um pouco mais de 10 mil nadadores. E desses 10 mil, 10 mil cento e pouco, 38% eram mulheres. 38%. Então 62% dos nadadores federados do Brasil são homens. Eu fiz esse mesmo levantamento para os Estados Unidos. Não tem nem como comparar o número. Lá são mais de 300 mil nadadores federados, né? Mas em termos de percentual, lá a gente tem 56% de mulheres e 44% de homens. Na Austrália, a gente tem 100 mil nadadores federados, sendo 55% de mulheres, né? E a gente sabe que da quantidade sai a qualidade. Então, além da gente falar do número de nadadores, esse percentual também pode querer dizer alguma coisa. Talvez as nadadoras brasileiras... Talvez se lá na década de 40 a gente tinha Maria Lenk, a gente tinha Piedade Coutinho com chances de medalhas olímpicas e não puderam nem disputar os Jogos Olímpicos porque eles foram cancelados por causa da guerra, se naquela época elas tivessem eventualmente nadado e conquistado medalhas, talvez o papo hoje seria diferente, porque talvez naquela época a gente já tivesse referências mais concretas na natação. Eu acho que falta um pouco essas referências que existem já em outros esportes, como vôlei, como basquete, como atletismo. Talvez as mulheres, as meninas que tenham mais aptidão física, mulheres mais altas, elas, possivelmente, elas saem da natação para ir para o vôlei, para ir para o basquete, porque tem essas referências quando elas são mais novas. E essas referências, elas são muito importantes também, porque é só a gente ver por que o Brasil tem tanta tradição em provas de velocidade. Por que o Bruno Fratos e o César Cielo estão entre os melhores do mundo? Não tenho dúvida que eles foram muito influenciados pela geração do Gustavo e do Xuxa. E essas referências são muito importantes, que eu acho que faltam para a natação, para a natação feminina. Eu acho que essa pode ser uma das explicações.
O Mangabeira treinou lá fora, tem diferença mesmo? As mulheres, as meninas aqui no Brasil encontram alguma dificuldade de acesso, de treinador, de investimento?
Eu acho que é uma combinação de fatores, né? Essa parte aí do quantidade, como o Daniel falou, parte numérica, né? Os dados mostram que tem mais homens do que mulheres. E também antigamente tinha um pouco mais a parte cultural, assim, da menina não querer se desgastar muito. Quando chegar naquela idade, 18, 17, 18 anos, já encontra uma alternativa.
De achar a compra muito larga,
né?
Essa história, né?
Já viu muito essa história. E mas lá fora, cara, treinar, tem menina que treina melhor que um homem. Já vi menina fazendo tiro de 3 mil, chega, me dá volta. Tiro de perna, me dá volta, sabe? Então é realmente essa parte. Eu acho que também está acontecendo uma evolução técnica também no Brasil, principalmente. Eu vejo hoje você tem um treinador que é específico para as meninas, que é o Fernando Vanzella, que é um profissional fora de série, tá aí à frente da Etienne, aí cuidando da Etienne e todo o grupo lá do SESI. Então é uma coisa que não existia antes, então tem uma atenção especial, sabe? São indivíduos diferentes, tem treinamentos diferentes. E acho que é uma questão de tempo, de oportunidade. Eu vejo a Etienne aí como expoente, realmente tem chance aí de chegar, se tiver bem de cabeça ali na hora do vamos ver, conseguir uma raia numa final, por que não conseguir subir no pódio, por que não ouvir o hino até, né? Acho que é tudo que ela precisa, de uma chance, uma pequena chance. Tem que ter uma raia. Não pode fazer nada da arquibancada. Então, se ela tiver essa maturidade, essa tranquilidade, com certeza ela já, daqui a 4 anos, nossa conversa pode ser totalmente diferente. A gente pode estar falando aí de um número grande de medalhas, um número grande de finais. Então, eu vejo aí também a Joana bem, ela tá bem de cabeça. A Joana, se ela botar na cabeça ali que ela quer uma vaga ali naquele dia, ela... Cara, eu não queria ser adversária dela, não. E tá evoluindo aí. Tem esse 4% livre. Acho que é difícil, assim, pegar assim, um ponto e falar assim, ah, não, a natação feminina não evoluiu por isso. Acho que são essa série de fatores aí. Tá no caminho certo. Eu vejo, acho que eu quero olhar aí essa parte positiva, que tem aí a chance de mudar esse rumo da história agora, começando no dia 5 de agosto.
O Mangas tem uma coisa que eu acho que é importante. A CBDA começou faz pouco tempo a ter um treinador específico para a seleção feminina, pensando em ações para a seleção feminina, e outro para a seleção masculina. Antes era as mesmas pessoas pensando as duas como uma equipe só, né? E acabava pensando como a equipe masculina, porque a equipe masculina sempre foi o carro-chefe. E outros esportes que se tocaram disso, o caso do vôlei, por exemplo, que colocou o Zé Roberto Guimarães ali, ele começou a pensar no time feminino como um time de mulheres. Mulheres são diferentes, mulheres têm outro jeito de ser, têm outro hormônio, têm uma série de outras questões. A gente conseguiu um bicampeonato olímpico. O judô fez a mesma coisa, dividiu. A gente tem um trabalho só para mulher e um trabalho só para homem. Hoje a seleção feminina de judô pode-se dizer que é até mais forte que a seleção masculina. Então, acho que não só a natação começou a ver isso, mas acho que se todo mundo começar a olhar, e a ciência está evoluindo, os estudos em cima do esporte estão evoluindo, você começar a perceber que você tem que trabalhar os indivíduos de acordo com as suas características, com as suas questões físicas, psicológicas e técnicas, você consegue desenvolver e colocar as mulheres para correr atrás desse gap mesmo, porque o esporte feminino começou a se desenvolver não faz muito tempo. que é, né, com mais gente praticando, mais investimento. Acho que isso pode fazer diferença. E se a Etienne consegue um resultado bom, pode dar um gás para as meninas que estão vindo aí, né?
E do lado dos homens, qual a perspectiva de momento e qual é a projeção, seja da Confederação de Desportos Aquáticos, seja naquela conta do COB de quadro de medalhas, qual que está a expectativa, falando dos homens, e também falar um pouco dessa projeção oficial, digamos.
Bom, se a gente pegar o resultado do ano passado, ranking mundial, o Brasil só teria um atleta no pódio nos Jogos Olímpicos. Como terminou o ano, a gente só teria o Bruno Fratos na segunda posição dos 50 metros livre. Claro que a Olimpíada é diferente, gente, é difícil se basear totalmente seu palpite só no ranking mundial. A gente tem alguns atletas masculino com chances, e aí eu poderia discorrer no Bruno Fratos, no César Cielo, no Felipe França no peito, no Thiago Pereira no medley, e talvez Leonardo de Deus no borboleta. A gente tem algum revezamento 4x100 livre, a gente tem algumas chances. Claro que, objetivamente falando, a gente vai falar assim, bom, de todas essas chances a gente tem, sei lá, umas 7, 8 chances de medalha. Acontecer tudo ao mesmo tempo é muito difícil, né? É quase impossível. Às vezes a gente chega com bastante chance, com chance em várias provas, mas as chances não se concretizam em todas. No momento, quem tem mais chance de subir ao pódio é o Bruno Fratos. É o Bruno Fratos, pelos resultados que ele vem mostrando na consistência. Thiago Pereira já é um medalhista olímpico. Não pode ser desprezado. Ele vai brigar pelo pódio, sem dúvida, até pela medalha de ouro na prova de 200 medley. E a gente tem outros nadadores que vão estar pressionados, mas eles não são os favoritos, o que talvez possa ser alguma vantagem. O Felipe França não seria um dos favoritos ao pódio no 100 metros peito, até porque ele nunca pegou uma medalha no Mundial nessa prova, ele nunca esteve entre os três primeiros do mundo nessa prova, mas vem evoluindo bem. A gente tem o Leonardo de Deus, vice-campeão Pan Pacífico, finalista mundial, que também vem evoluindo bem. Revezamento 4x100 livre, a gente tem uma equipe muito boa, ficou em quarto no Mundial no passado e subiu um degrauzinho, já representaria um pódio. Então, temos algumas chances, sim, temos algumas chances de medalhas. Talvez, acho que se tudo der certo, eu torço muito para a campanha ultrapassar a de Atlanta 96, que é a melhor do Brasil em termos de medalha, foram três. Se tudo der certo, acho que a gente pode sair com 4 medalhas, mas bem otimista, tá? Bem otimista, bem otimista.
A risada é pro otimismo ou é já pra sua previsão, que é mais pessimista?
Então, eu sou a pessimista aqui do grupo, né? Não, eu concordo com o que o Daniel falou. Acho que são essas mesmas chances. A chance mais real, de fato, e que eu apostaria dinheiro hoje... Não apostaria, porque a última vez que eu apostei um nadador aqui ao vivo não deu certo.
Não deu.
Eu não apostaria em ninguém, eu acho que ninguém vai ganhar nada. Não, eu acho que o Bruno é quem tem mais chance mesmo. Acho que o Thiago vai brigar. Eu acho que o Thiago, desde que ele ganhou a medalha em Londres, ele tirou um caminhão das costas, aquele quarto lugar que ele ficava carregando, era um problema para ele. Acho que agora o Thiago tá muito mais relaxado para nadar e vem o que viesse. E nadando assim, acho que ele vai nadar melhor. E acho que os outros podem surpreender, mas eu não... O revezamento, eu queria muito que conseguisse alguma coisa ali. Mesmo que não fosse uma medalha, mas eu acho que o revezamento do Brasil voltar a ser uma coisa, uma prova importante, fazer final e brigar, eu acho que seria bem importante, ainda mais para os nadadores que estão aí.
Um revezamento muito tradicional que fez a última final olímpica em 2000. Faz muito tempo que um revezamento 4x100 livre não entra na final. Eu acho que é um tempo muito grande para um revezamento tão tradicional.
Exatamente.
Do Brasil.
Foi bronze, não foi?
Foi bronze ainda.
Foi bronze.
Quem sabe repete, né?
Eu acho que... Eu quero ouvir o hino, cara. Eu quero ouvir o hino, então... Bruno, Thiago, se virem, então vão ter que chegar lá. Alguém vai ter que ouvir o hino.
Com continência, sem continência.
Tanto faz.
Tem que ouvir o hino. Alguém vai ter que tirar essa da cartola. Então... Mas é isso aí, acho que todas as... Assim, eu vejo chance, acho que todos têm, sabe? Acho que É por isso que eu gosto tanto de Jogos Olímpicos. Eu acompanho até hoje, sou vidrado. Desde quando a primeira vez que eu vi na TV, quando eu cheguei em Atenas, eu estava com o ranking 28º. Então, mal fiz o índice. Cheguei lá e fiquei em 6º. Então, isso que eu tento transmitir também para quando alguém pergunta, como que você fica... Cara, você tem todo mundo... Se você pegar uma raia ali, você tem chance. O legal dos Jogos Olímpicos é isso. Ele zera tudo que você fez antes, apaga. Não interessa se o cara é campeão mundial, recorde mundial, campeão olímpico. O cara que tá ali na hora, que vai resolver, que vai subir no pódio... Não tem essa, ah, fulano mereceu, outro merecia, treinou... Não, quem mereceu foi quem chegou na frente. Então, quem se posicionar bem ali, quem tiver cabeça para passar pela... eliminatória, semifinal e chegar numa final ali, vai estar jogando em casa, então aquele caldeirão ali vai estar pegando fogo. Eu acho que quem conseguir converter aquela energia ali de uma forma positiva vai estar brigando. Eu vejo aí, lógico, o Bruno, o Thiago, o Felipe França, o Felipe Lima também, que foi bronze em ano passado,
2013.
Quem mais aí tem no peito ali, todo mundo que tá brigando, tem o João também, então com certeza tem que sair uma de ouro, cara. Eu quero ver o mesmo, não tem essa.
Ele não tá pressionando ninguém.
Não vai ter pressão.
Tá tranquilo, não vai ter pressão nenhuma.
Essa é a menor das pressões que eles vão ter.
Eu ouvi dizer que em 2008 o Mangabeira falou a mesma coisa e o Cielo ganhou o ouro, né?
Foi o primeiro ouro da história. Então.
Pra gente ir encaminhando nossa conversa, falar de Michael Phelps, último item aqui da nossa pauta de Mariana Lajolo. Como vem Phelps ao Rio? 22 medalhas na história. E aproveitar e ter o testemunho de alguém que... dividiu a piscina com o Phelps, ele não só venceu a prova, como venceu a tua semifinal também. Você estava na mesma bateria semifinal. Enfim, o que dá para falar de Michael Phelps e que expectativa tem para mais uma Olimpíada do recordista?
Ah, ele vai vir com tudo, cara. Ele está focado agora, depois dessas confusões aí que ele teve no final do ano passado. Então, a pergunta é quantos de ouro ele vai sair daqui, né? Um monte de ouro, acho que ele vai tirar aí, ou 200 borboletas, ou 100, 4 por 100 medley, 4 por 100 livre, 4 por 200 livre, nem sei o que ele vai nadar mais, mas com certeza o cara vai vir pra cima, então é a última dele, eu acho, né? Então o cara que já 22 medalhas de ouro, então o cara é fora de série, é o maior da história, então não tem como, não é carta fora do baralho, vai estar sempre ali na disputa.
Em Pequim, foram aqueles jogos em que tinha grande expectativa se o Phelps ia fazer o que ele fez, que era ganhar 8 medalhas de ouro numa Olimpíada. Eu estava do lado de fora e eu já senti uma atmosfera diferente. Aliás, em toda a competição que eu fui, quando o Phelps estava, era uma atmosfera diferente. Quando ele não estava, era uma coisa meio... parecia que o negócio ficava meio sem graça. Como é que era para quem estava dentro da piscina ali? Como é que os nadadores estavam reagindo àquela situação?
O cara... assim... quando acaba, assim, você vê de novo, você fala, pô, o cara é mais... Mas na hora ali, o cara é mais um, sabe? Eu quero ganhar dele, eu quero ganhar de todo mundo que tá aqui, então eu quero chegar na frente. Mas com certeza ali, quando você entra naquela salinha e tá aquele ar tenso ali, tá o Michael Phelps com fone no ouvido, pro cara que não tá preparado ali, que não tá bem de cabeça, eu volto pra essa parte do mental ali, porque você olha ali, tem 8 atletas, não tem ninguém ali que tá mal preparado, que tá fisicamente, que não treinou, que tá ali por um acaso. Todo mundo tá ali disputando, treinou a vida inteira para chegar ali. Então o que vai fazer a diferença é isso. E o Phelps é um cara que... ele resolve, né? O cara, 22 vezes o cara foi lá e chegou na frente. E aí o que você falou é interessante. Teve uma competição agora no Arizona, acho que foi esse ano, que deu, sei lá, 5 mil pessoas num campeonatinho lá, que vão 200, 300 pessoas. Então ele virou, ele passou da natação, né? Ele é um ícone do esporte em si, sabe? Então é legal poder ter feito parte dessa história. Então acho que Queria ter chegado na frente dele, mas... foi por pouco. Ele...
Tem uma foto... Não sei se você... Você deve ter visto essa foto. Tem uma foto Mundial 2009... Na sua saída.
É, saí na frente.
Você, né? Saiu bem na frente dele.
Né? Não, comecei na frente.
Não dá, né, pra ser melhor em tudo, Michael Phelps também, né? O Magaveira deu um, deu um. Deixou o pé na cara do Phelps na saída.
Pé na cara, exatamente, como a gente fala.
O que que você espera, Daniel? Algo avassalador ou nem tanto?
Não, pelos resultados que ele teve no ano passado, ele não nadou o Mundial porque ele estava suspenso por aqueles problemas que ele teve de dirigir alcoolizado e tudo mais. Ele nadou o Campeonato Americano e terminou com o melhor tempo do mundo em 3 provas. Se ele mantiver essa mesma potência, a gente espera que ele dispute 6 medalhas no Rio, que são as 3 provas individuais, 100, 200 borboleta e 200 medley, e 3 revezamentos. Eu prefiro esperar para ver. Não é que eu estou sendo pessimista, mas é que em geral, o presente sempre parece arrumadinho, mas o passado é um desastre. É, isso foi o caso do Phelps. O Phelps, ele deu uma entrevista, fizeram uma matéria bastante extensa com ele, se não me engano, na Sports Illustrated, em que ele fala que entre 2008 e 2012 ele perdeu um pouco a motivação para treinar, ele não aparecia nos treinos, ficava uma semana sem treinar, o treinador dele ficava desesperado, e ele chegou em 2012... com a bagagem que ele tinha de treinamento e o talento dele, ele ainda conseguiu ganhar algumas medalhas de ouro, mas não foi o mesmo Phelps. Só que se a gente relembrar as entrevistas que ele dava na época estava tudo bem para ele também, né? Tô me preparando, tô motivado, vou para a Olimpíada 100%, então é a mesma coisa que ele fala hoje. Tudo bem, os resultados que ele mostrou no passado foram espetaculares, né? Então isso que ele tem, esse argumento que ele tem, bem forte, os resultados do ano passado. Eu acho que ele vai vir pro Brasil melhor do que em 2012. Eu acho que os resultados que ele teve no ano passado podem deixar a gente esperançoso de que a gente pode ver um Michael Phelps tão bom quanto a gente... Não digo quanto a gente viu em 2008, mas um Michael Phelps tão bom quanto a gente não vê desde 2008. Então eu acho que ele pode fazer muita história. Seria o primeiro homem a ganhar 4 medalhas de ouro em uma só prova. Nos 100 metros borboleta e 200 medley, caso ele vença. É um feito para a gente. A gente vai morrer e provavelmente a gente não vai ver coisa igual, acho.
Ele já é o primeiro tricampeão. Né?
Primeiro homem tricampeão e pode ser tetra ainda. Seria inacreditável.
Números, de fato, assustadores. A lista aqui de medalhas vai até lá embaixo. Manda.
Não, é porque a gente ouve que o Mangabeira fala, não, eu gosto de Olimpíada, né? Eu fico pensando, né? Eu e você jogando bola.
Não, já que você fala, eu e você gosta também.
A gente joga Copa Zen, sabe? Os campeonatinhos, ping-ling. Você já imaginou a gente falar, eu gosto mesmo de Olimpíada?
É.
A gente não consegue.
Pra poucos, né?
É, isso aí.
Meti um pé no Phelps, né? E a gente, pô.
Deus do céu.
Um zagueirinho.
Torcendo o pezinho, né?
Um zagueirinho, mais ou menos. Aliás, passei pela fisioterapia.
Passou?
Viu, mano? Passei.
Muito bem.
Tem que operar. Ah, mas nesse primeiro momento eu passei.
Beleza.
Tô contrariando um pouco. A difícil missão do ministro, o que acontecerá depois da Rio 2016? Foi seu texto, Mariana Lajolo, do dia 6, mais conhecido como ontem. E aí, como estamos de ministério, gestão, legado e essas outras pautas relacionadas à Olimpíada?
O bom é que agora a gente tem um ministro, mas o problema é que ele é interino, o governo pode cair domingo... E a gente não sabe se o governo não cair para quem que vão dar. Então, esse ministro não vai durar muito tempo. Mas o Ricardo Laser, que era o secretário de alto rendimento, que é o cara que está no ministério à frente, de fato, dos trâmites de organização da Olimpíada, assumiu como interino no lugar do George Hilton, que é um político tradicional que assumiu o ministério dizendo que entendia mais de gente do que de esporte. Então, agora eu acho que a Olimpíada está na mão de uma pessoa que está... pelo menos sabe do que está fazendo. Agora, o Laser deu uma entrevista para o Daniel Brito, do UOL, e ele disse que a preocupação dele não é com a Olimpíada, é com o que vai vir acontecer depois. O esporte brasileiro se acostumou com uma avalanche de dinheiro público, que vai começar a diminuir bastante depois da Olimpíada, e o Laser disse que ele quer tentar trabalhar para trazer mais a iniciativa privada para o esporte, e o governo se preocupar mais com a base e com a massificação do esporte, né? Com criança, enfim. Eu acho que é é muito louvável que uma pessoa na posição dele fale isso, porque eu acho que a gente, de fato, o esporte brasileiro, os dirigentes precisam se organizar melhor e trabalhar melhor para trazer esse investimento, que também é difícil. A gente vê o vôlei, que acho que é um dos esportes que mais tem patrocínio privado, e a cada temporada você não sabe se o time vai continuar ou não, se, né, o Rexona, que foi campeão da Superliga pela 11ª vez, não é campeão 11 anos à toa, é porque tem um projeto de um patrocinador grande que está investindo todos esses anos. Então é difícil isso, mas eu acho que se partir de todos, se o governo está preocupado com isso, acho que é um bom sinal. Agora, eu não vou falar nada porque eu estou muito pessimista hoje, mas o que vem depois da Olimpíada me preocupa. Assim.
Agora eu sou pessimista, aí, né? Eu vejo um apagão olímpico que estão chamando, né? Então, você vê aí dinheiro público, essa torneira vai fechar, não tem jeito. A iniciativa privada tem aí a lei do incentivo, mas essa lei do incentivo, ela sai do lucro da empresa. Se a empresa não está dando lucro, não tem lei do incentivo, não tem apoio à lei do incentivo. A iniciativa privada vai tirar dessa massa que colocou agora para os jogos, vai focar em quem realmente dá retorno para a marca. Hoje a marca, nenhuma marca vai colocar dinheiro onde num esporte que não tem retorno, que não tem visibilidade, ou tem uma visibilidade baixa. E acho que vai ser, 2017 vai ser um ano chocante. Atleta que vai estar renegociando contrato aí vai estar, tem que se preocupar. Então, isso para essa massa, né? Para quem manda bem aí durante os jogos, eu acho que vai estar tranquilo. Eu acho que é interessante esse aspecto aí do novo ministro de focar na base, que é o que é onde dá o resultado mesmo a longo prazo, né? Então, mas eu vejo assim, depois dos jogos, um período preocupante.
5 de agosto, né, a abertura. Passamos agora a marca de 4 meses para os jogos. E a último texto aqui da semana, Mariana, do Cosenza, falando de Novak Djokovic, ele destaca que... cadê os números do tenista? Aqui. Desde o início do ano passado, 21 torneios, finalista em 19. Ganhou 4 de 5 Grand Slam, venceu 110 jogos e perdeu 7. Bateu Murray na Austrália, bateu Nadal em Roland Garros e bateu Federer em Wimbledon. O Cosenza falando aí do domínio do Djokovic, para ele o maior do tênis moderno.
O que o Cosenza diz é que o Djokovic tem talvez o maior domínio da história do circuito masculino de tênis, porque outros atletas que tiveram nessa posição, que ocuparam esse posto de número 1 durante muito tempo, eles sempre ou tinham uma deficiência em algum piso, então você não dava para apontar o cara como muito favorito num piso, ou ele tinha um grande rival que podia ir lá, e como foi Federer e Nadal, por exemplo. E o Djokovic ganha de todo mundo em qualquer piso, se jogar aqui na Central 3 ele ganha e não tem problema.
Aqui eu conheço o tablado, hein?
E o que o Cosenza diz é que a supremacia dele hoje só dá para comparar com outros esportes, assim, no tênis ele já passou todo mundo, ele é o Schumacher do tênis, ele é o Michael Jordan do tênis. Então, pelos números, pelo que ele vem mostrando, o Djokovic tem tudo para ganhar esse rótulo de melhor de todos os tempos.
Até eu, que sou xanguista juramentado.
Xanguista?
Sou, né, torço sempre, achei o Michael Chang o maior jogador de tênis de todos os tempos. Tenho que dar o braço a torcer, realmente. Parece que o Djokovic passou o Chang.
Parece que ele é bom mesmo, esse rapaz.
Eu acho.
Claro.
Por favor. Da área, né? Exatamente. Certamente, o Djokovic é um atleta fenomenal, mas será que ele teria esse mesmo domínio se o Nadal estivesse em uma fase como esteve em 2005, 2006, 2007, que era a época que ele destronava o Federer no Saibro? Se não tivesse o Nadal naquela época, o Federer provavelmente teria conquistado 3 ou 4 o Roland Garros. Talvez isso passe... Talvez ele tenha tido um pouco de sorte.
De sorte de pegar,
um Nadal mais decadente agora, nesses últimos anos, né? Não estou desmerecendo, claro, o Djokovic de maneira nenhuma, mas é uma questão para se pensar também.
É um bom tema para o Cosenza. Exato. O próximo texto está aí, ó. Não vai ser crise para escrever.
E é para se pensar. A gente volta para falar da natação, que foi o tema do podcast de hoje. Esporte que a gente trata, que é individual, né? Você não, a análise tem que ser. Você tem que considerar a questão do corpo do outro, né? A lesão, o momento em que vira a curva, né? Que você passa a perder aquela explosão, aquela força, que você não consegue ter 15 anos com a mesma completude física, né? Então a análise tem que considerar isso, né? Não tem jeito.
Você considera que sua carreira no futebol de várzea já passou essa curva?
Já
também?
Passou. Já
Quando
passou.
É que você sentiu que passou a curva?
Eu acho que foi no segundo tornozelo, né? Quando o segundo tornozelo foi embora, foi no dia que a Manny House morreu, inclusive. Ali eu vi que...
Passou a curva faz tempo, né?
Começo dos 27 anos veio pra mim. Foi quando eu percebi que não dava mais pra jogar de sábado e domingo. Eu falei, a carreira degringolou.
Ô Paulo, oi. Você reparou que o Rodrigo Borges, o esgrimista da notícia, ele mudou toda a identidade visual
mudou.
Dele, né? Até no e-mail aqui do roteiro tem a carinha nova dele aqui.
Pois é.
E ele mandou um pedido aqui pra gente.
Ah.
E eu acho que é muito justo que a gente fale sobre o Big Pack, correto?
Então fale.
O Big Pack entra no ar na www, na... Como é que é o...
World Wide Web.
Mas eu esqueci. Você gosta de falar a expressão, mas me fugiu agora. BigPack.com. Você acessa e pode conhecer um site que está dando seus primeiros passos agora, né? O importante é entender. Este é o lema. E daí já dá para entender um tanto da missão. Desse site, que vai falar sobre esportes olímpicos como um todo, tentando não fazer o factual quente das coisas, mas fazer com que o público passe a entender melhor como é que funciona um ciclo olímpico, né? Que, na verdade, a gente mal sabe como é que funciona quase todos os esportes.
É isso. Valeu, Mariana Lajolo.
Valeu, Paulo Júnior. Foi um prazer, como sempre.
Como sempre. Valeu, Daniel.
Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar sobre natação em qualquer esfera, internacional, nacional, Maria Lenk, Olimpíada, sempre um prazer.
Valeu, Gabriel Mangabeira, um prazer tê-lo aqui.
Prazer foi meu, obrigado aí pelo convite, foi sempre bom falar de natação.
Leandro Yamin, que jamais dará um pé na cara do Phelps.
Jamais. só pra deixar claro, porque Big Pack é difícil, hein?
Big
Pack
difícil.
É com dois Ks, tá?
Big?
B-I-K?
P-E-K.
.com. E leandroyamin.com você não vai encontrar se quiser comprar o domínio. Compre o domínio hoje, porque um dia eu vou ser famoso e eu vou precisar comprar de você o domínio leandroyamin.com.
Mas você tem um adesivo com o seu nome.
Eu tenho adesivo no meu note.
Leandro Yamin fez um trabalho para uma loja de adesivos e o presente foi um adesivo com o nome dele. Agora, o que você faz com um adesivo com o seu nome, aí cada um usa da melhor maneira possível. Programa Esporte Final ao vivo, toda quinta-feira às 8 da noite em central3.com.br. Depois fica em podcast, tanto no site da Central 3, quanto no blog Esporte Final, alojado lá no portal do jornal Lance. Até a semana que vem, tchau.